Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sons do Brasil, estamos aqui agora já dentro dos nossos 7 anos de vida, 7 anos de existência do programa, para mais um Sons do Brasil, junto com vocês aqui semanalmente, trazendo um convidado especial e aquele bate-papo bacana, sempre falando de música, de arte, de cultura brasileira, e hoje não será diferente. Estamos hoje com um cantor e compositor paulista, porém residente há bastante tempo no Rio de Janeiro, e que está trazendo um trabalho novo aí, tem coisa nova chegando, está na reta final da produção desse trabalho, e eu quero dar as boas-vindas a ele já por aqui, Carlos Taricano. Chega mais nos Sons do Brasil.
Fala, Serginho, boa tarde, boa noite, bom dia, né, porque as pessoas assistem teu programa em vários horários diferentes. É um prazerzaço estar aqui com você. Eu, como fã do seu programa, sinto-me muito honrado de estar aqui participando e podendo aí compartilhar um pouquinho dessa minha história com você e todos aqueles que acompanham o seu programa.
Muito obrigado, Carlos, por você ter aceito esse nosso convite, e vamos falar desse trabalho novo e dessa trajetória, não é? O Carlos, ele tem uma trajetória bem diferente, vamos dizer assim, porque ele começou na música bastante cedo, com 14 anos ele já começou a se envolver com isso, mas ele teve um grande ato aí nesse meio aí, onde a música, claro, não o abandonou, mas ele deixou como uma segunda, terceira opção no cantinho ali, desenvolvendo o seu trabalho profissional. Mas, ultimamente, a música voltou à tona aqui e com isso veio um trabalho novo aí. Mas, Carlos, pra gente iniciar esse papo, fala pra gente então desse início lá com 14 anos, você se embrenhou na música e a partir daí muita coisa aconteceu.
Pois é, Serginho, eu comecei cedo mesmo, né? Meu pai me levou uma vez num lugar, um centro que ele frequentava, e tinha aula de violão ali. Eu fui aprender violão, mas foi uma coisa de maluco, porque foi amor à primeira vista. Aí eu comecei a tocar violão, cantava também, gostava de cantar, e aí eu percebi que, pô, eu gostava de compor também, gostava de escrever. Então eu, com 16 anos, já comecei a compor minhas próprias músicas, tocava também músicas dos outros, ficava tirando de ouvido. Naquela época não tinha as facilidades de hoje, então eu queria tirar Starway to Heaven do Led Zeppelin, então eu ficava lá no meu disco dedilhando, então foi a primeira música que eu tirei de ouvido, e isso realmente foi uma coisa interessante, porque me acompanhou pela minha adolescência inteira. Eu, logo na sequência, no colégio, já encontrei algumas pessoas que também curtiam isso, então já fui montando aquela bandinha de rock and roll, participando aí de alguns festivaizinhos na escola, e mais interessante de tudo, eu não só fiz isso pra mim, eu acabei contaminando meu irmão, porque meu irmão, ele com 14 anos, estava precisando de um baixista, e pegamos ele, era mais novo, uns 2, 3 anos que eu, falei: Tarica, vem aqui, vem tocar baixo pra mim. O engraçado, ele era magrinho, o baixo era aqueles baixos pesadão, e ele foi o nosso baixista. E aí foi, eu compondo uma música atrás da outra, era uma coisa que eu gostava demais. Com o tempo a gente vai vendo que, infelizmente, né, acho que não só nesse país, como em muitos lugares, não dá pra você viver da música, principalmente da música autoral, quando você é muito jovem, né? Eu estudava e trabalhava, e não parei, aí começou a ter que me dedicar, e fui parando um pouquinho, continuava a tocar, mas não mais da forma como eu estava habituado, né? Aquelas bandinhas que eu participava de festivais, que eu ia tocar em pequenos shows, tocar em festas, né, em barzinhos. Então eu comecei a me desvencilhar um pouco disso, ficava com o violão em casa, mas não conseguia mais o compromisso, né, dos ensaios, aquelas coisas que você precisa fazer se você quer fazer um negócio decente, né? Foi mais ou menos esse o começo. Aí depois, com o tempo, sempre com a música do meu lado, então era uma reunião de trabalho, onde tinha alguns clientes, e aí aparecia um violão, aí te pega o violão, toca e canta, e aí relembra um pouco das autorais e toca algumas covers também. E assim foi sendo a minha vida toda. Eu acabei viajando um pouco pelo país, né, profissionalmente falando, um cargo dentro da indústria de seguros. Vivi o interior de alguns estados, como do Paraná, e aí você sempre encontra cantadores nessas viagens, e aí volta o violão, moda de viola. Então ela nunca me abandonou. Até que, alguns anos atrás, o meu irmão, que tem um projeto fantástico chamado Toca do Autor, que você conhece bem, produziu e deu espaço para muita gente. Ele me ligou, falou: cara, não, vou fazer 3 anos desse projeto e eu queria tocar uma música sua. Eu falei: pô, cara, fica à vontade, né? Vai ser um prazer. Ele falou: não, você não tá entendendo, eu quero que você venha tocar ela comigo. Eu falei: mas Tarica, faz muito tempo que eu não subo num palco. Ele falou: cara, isso aí é que nem andar de bicicleta. E Sérgio, eu vou te falar, a maior verdade é essa, porque eu vim, foi no Brahma, foi em 2019, se não me falha a memória, o 3º aniversário do Toca. Fui com ele pro palco, cara, é como se tivesse voltado tudo, aí eu não consegui parar mais, aí retomou, como se eu não tivesse parado. É claro que a destreza do violão não era a mesma, a voz não era mais a mesma, mas assim, a vontade e a paixão sim. Então acho isso acabou me motivando. Já fui participar do projeto dele lá no Cambridge, num Toca do Autor presencial. Aí veio a pandemia, aí você pode falar assim: poxa, mas aí estragou tudo. Não, Serginho, porque com a pandemia vieram as apresentações via live. E eu moro no Rio de Janeiro, então esse trabalho dele é em São Paulo. Mas eu consegui, porque aí já não tinha mais distância, né? E através dessas lives foi que eu comecei a voltar de verdade, a buscar as minhas composições, e lá são músicas autorais. Conheci vários cantores e compositores maravilhosos lá. Fiz algumas parcerias, inclusive, que lá também é uma casa das parcerias. E acabei que fui retomando, repaginei algumas músicas minhas, reescrevi algumas que eu tinha também lá e fiz novas composições. Então, não sei se você sabia disso, mas um dia assistindo um programa seu, um Sons do Brasil, onde você estava entrevistando uma pessoa, estava acho que num lugar assim, tinha um eco, se era cozinha, se era banheiro, e uma das discussões ali do programa era como a pessoa compunha. E eu, participando daquilo, comecei a me refletir: como é que eu componho, né? Quais são as motivações? E foi ali que eu vi que realmente o sentimento sempre foi a base das minhas composições, sempre eu tinha algum processo emocional grande. Vi que o amor, de alguma forma, sempre esteve presente nas minhas músicas, foi meio que a origem do meu álbum, né, que eu decidi lançar, chamado Todas as Formas de Amor. Foi com base até nessa reflexão que surgiu de um programa Sons do Brasil, onde eu acabei encontrando isso. E comecei a produzir esse álbum. São 12 músicas, na verdade, que vão ser lançadas, todas autorais. 3 dessas músicas, elas não são minhas, elas são do meu irmão, mas músicas que eu me identifico muito. E eu fiz questão de trazer. Essas músicas estavam guardadas lá com ele, não sei aonde. Eu falei: irmão, dá ela pra mim, que eu quero ser o intérprete delas. E as outras 9 são autorais, muito solo, e 2, uma parceria com ele próprio, Tarica, que é uma música que eu compus em italiano, chamado Forza, e uma outra com Cássio Figueiredo, chamada Do Asfalto para o Mar. Enfim, essa é a trajetória, Serginho, e aqui o meu álbum deve ficar pronto dentro de uma semana.
Já demos início nesse papo aí com o Carlos, vamos agora depois entrar em cada detalhe desse pra gente entender um pouco melhor, mas eu quero fazer o seguinte, Carlos, vamos começar a botar música no pedaço pra galera começar a conhecer aí o Todas as Formas de Amor. O que que a gente toca de largada aí pro pessoal?
Então, eu acho que o certo seria tocar a minha primeira música, né, que é a que eu compus com 16 e que hoje vai fazer parte desse álbum também, chamada Mar, Dilúvio e Companhia.
Vamos lá então, Mar, Dilúvio e Companhia com Carlos Taricano, abrindo a nossa parte musical dos Sons do Brasil 364. A gente volta para dar sequência no papo.
Sentir uma ardente e pura dor em um momento de tensão e entendimento, estimular uma fonte inerte à dor, desfrutando os prazeres de um eterno amor. Terra comendo gente, comendo homem, comendo chão. Terra comendo quente, a amargura do coração. Sentir a saída da água flor de minha vida acarretada de silêncios, possuir um demônio em pessoa e cor, olhar de piedade e de amor. Terra comendo gente, comendo homem, comendo chão. Gente comendo gente, comendo do homem o coração. Água que sai da gente, que molha o homem, que molha o chão. Ela só sai da gente com forte soco no coração. Água que sai da gente, que molha o homem, que molha o chão. Ela só sai da gente com forte soco no coração. Terra comendo gente, comendo homem, comendo chão. Terra comendo quente, a amargura do coração. Água que gera água, que molha a casa, que molha o chão. Água com muita água, cria um dilúvio em meu coração. Lá, 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 lá.
De volta então depois de Mar, Dilúvio e Companhia com Carlos Taricano. Carlos, você já citou aí que é irmão do Tarica, Alexandre Tarica, que já esteve com a gente aqui, grande parceiro do Toca do Autor, parceiro de várias coisas que a gente já fez aí. Isso é muito legal, é mais um batalhador dessa música autoral. Lá no início você falou, começou com a banda, arrastou seu irmão pro meio da música. Tarica, na época, ele já era envolvido com música. Pô, você que jogou ele pro meio da música ali, como é que foi isso?
Não, eu que joguei. Ele, obviamente, me ouvia, né? Ele é novinho e tal, ele só me ouvia tocar, mas ele tinha muita sensibilidade, né? E o baixo, acho que foi a porta de entrada para ele, para a música. Depois, obviamente, ele acabou pegando essa mesma mania minha de escrever música. Eu acho que até eu tenho uma admiração pelo Tarica ali, pelo quanto ele se dedica, né, pela música em si, né, pelas oportunidades que ele cria, mas como letrista. Eu acho que meu irmão é um dos maiores letristas que eu já conheci. Isso ele desenvolveu muito ao longo do tempo. Ele pegou essa mesma mania que eu tinha de escrever, mas ele teve uma vantagem, assim, diferente de mim, que vi que precisava me enveredar pro lado corporativo e tal, ele sempre foi ligado à arte. Porque ele também, da mesma forma que ele tocava, que ele compunha, ele desenhava maravilhosamente bem. Ele era um artista, assim, completo. E até a escultura eu sei que ele faz. Tarica realmente é um artista, assim, muito, muito completo. E ele ficou desenhando muito tempo, se aprofundou nisso, depois entrou em produção. Então eu acho que eu sou responsável, sim, pela música. Mas eu diria que é uma coisa que ele já tinha dentro dele, esse espírito de artista, que ele acha que é da nossa família. Meu avô tocava bandolim, meu pai tocava bongô, meu pai também faz maquetes, faz esculturas, então acho que esse veio artístico deve estar aí no DNA dos taricanos, e o Tarica talvez seja aí o melhor dos exemplares em relação à plenitude, né? Porque ele faz de tudo e muito bem. E o Tarica foi realmente um cara que enveredou, e ele não quis seguir essa carreira de trabalho em escritório, financeiro, não, foi, minha praia é arte, e ele foi para isso, com publicidade, com tudo, e realmente tem um trabalho fantástico que ele faz, e eu acho que eu posso me vangloriar dizendo que eu fui o, digamos assim, a semente, né? Só despertei nele aquilo que já estava dentro dele.
A família, então, ela já tem toda essa coisa da veia artística. Muitas vezes a gente tá falando aqui e tem gente, não tinha ninguém que mexia com música na minha família, mas de vocês já dá pra ver aí que o pessoal, se não seguiu carreira, mas pelo menos já tinha esse envolvimento. E dentro disso, Carlos, uma coisa que eu achei interessante, quer dizer que pro álbum novo, Sons do Brasil foi uma inspiração pra você, tá? É uma coisa que eu não sabia, cara. Interessante
isso. Pois é, isso. É verdade. Isso eu até comentei com o Tarica, eu realmente falei, vou deixar pra falar isso pro Serginho no ar, porque eu acho que é importante que você saiba, né? Porque o quanto o seu programa, às vezes, ele influencia as pessoas, né? Então, é uma influência interessante, porque me fez refletir sobre isso, eu queria lançar um álbum, mas eu não tinha o vínculo, eu não tinha o elo de ligação das músicas, e aquele dia foi um papo bem interessante, como todos os programas que eu assisti Sons do Brasil, mas aquele especial me chamou a atenção, porque tava discutindo justamente essa questão de como compor, e é uma coisa que eu sempre fiz, né? Então, realmente o sentimento é a grande mola propulsora das minhas composições, né? O amor está presente em todas as músicas, das mais diferentes formas, porque o amor não é só aquela relação entre um homem e uma mulher, ou entre um pai e um filho. Às vezes, como em algumas músicas eu vejo isso, às vezes uma própria questão de autoestima, o amor próprio é uma forma de amor. O bairrismo, né? Quando eu canto do asfalto para o mar, que eu viajo pelas cidades, e aquela coisa de discutir o amor pela cidade que você mora em detrimento a outra, é uma forma de amor. A paquera é uma forma de amor, a paixão é outra. Você tem várias formas, e as minhas músicas, de alguma forma, cada uma delas representa um tipo. E isso eu acabei despertando para ela naquele dia, naquela conversa, naquele bate-papo, e foi aí que caiu a ficha. Chamei meu irmão que tá dirigindo esse meu novo álbum, ele é o diretor-geral desse novo álbum que eu tô lançando. Falei, irmão, cara, eu encontrei o nome do meu álbum, chama Todas as Formas de Amor. E aí criamos aí toda uma roupagem, né, para cada música. Eu lanço singles e cada uma é uma peça de um quebra-cabeça, que no final de um todo ele gera um grande coração, que é a Todas as Formas de Amor se manifestando através das músicas que compõem o álbum. Muito legal, isso é a origem, saiu aí do Sons do Brasil, do Serginho. Te devo essa.
Interessante a gente saber, porque na verdade a gente acaba fazendo o programa e esse feedback que você está me dando é uma forma da gente saber como que isso acaba refletindo, acaba batendo lá em quem está ouvindo. São todas as formas de como o Sons do Brasil influencia. Então, esse é o seu primeiro álbum? Você já teve algum álbum lançado? Como que é a parte discográfica do Carlos Taricano?
Não, esse é meu primeiro álbum, Serginho. Eu tinha realmente muitas composições, mas eu, obviamente, as possibilidades da época não permitiam. O modelo de negócio, eu acho, da gravação hoje é diferente. Eu acho que, se por um lado eu fico triste de ter esse ato, né, na minha carreira musical, por outro, eu acho também, graças a isso, eu consegui encontrar os recursos que eu precisava e a maturidade que eu precisava para poder hoje realizar esse sonho, né, de criar um álbum novo, né, lançar um álbum. É o meu primeiro, embora essas músicas já tenham participado de festivais, uma delas até Mar de Luz Companhia, que é essa primeira, o Tarica, uma desses festivais de escola lá do Prudente de Moraes, ganhou, pegou o primeiro lugar com essa música, ele interpretando ela lá para mim, mas eu nunca cheguei a efetivamente gravar. Então, acho que hoje eu lanço esse álbum, mas também fruto dessa construção que eu fiz, dessa carreira fora, digamos assim, da música, né?
Carlos, vou pedir licença para você. Chegou o momento do Pitaco Sons do Brasil aqui. Eu vou dar esse primeiro pitaco. E já que estamos falando de todas as formas de amor, a gente recebe muita música e eu pensei dentro dessa aí, por coincidência ou não, mas é uma música chamada Japão, do cantor Lucas Guido, que ele fala exatamente de uma relação amorosa ali, de uma forma muito particular dele ali. E eu convido todo mundo para ouvir essa música como Pitaco Sons do Brasil. A gente volta no segundo bloco.
Eu não quero nada sério com você. Eu tô falando pra livrar teu coração, porque meu grande amor pegou um avião e foi. Tá no Japão, não posso me esquecer. Eu não quero namorar mais uma vez. Eu tô falando pra poupar tua ilusão, porque só penso em me curar da depressão. E se não for com ele, não quero viver. Enquanto uns homens me querem, as mulheres me envolvem, passo os dias esperando. Eu passo os dias, eu, enquanto o sexo entorpece e os remédios me entopem, passo os dias esperando. Eu passo. Então tira da cabeça a ilusão, porque não vai acontecer. Eu não quero nada com você. Eu só te chamei porque tava com tesão, e pra aliviar um pouco a solidão, eu quis me entreter.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Ei, você que surgiu de repente, me fez viver novamente. Ei, você me fez ver que ainda há espaço pro amor e o abraço. Ei, você mudou o meu mundo e me fez alcançar um estágio na mente que me leva a voar, voar. Razão de Vem você, paisagem mais linda. Quero te ter na minha vida. Ei, você, meu querer, sou todo teu e não abro. Quero te ter nos meus braços. Ei, você.
Estamos de volta aqui no segundo bloco do Sons do Brasil 364 e vocês ouviram Ei com Carlos Taricano. Carlos, fala pra gente da Ei.
Pois é, Serginho, dentro dessa coisa de todas as formas de amor, né? A Ei, ela representa a paixão. Aí, na verdade, é uma composição. A parte melódica dela até é antiga, eu tinha uma estrutura melódica passada e eu reescrevi essa música o ano passado, praticamente, representando a paixão, e é até um pouco diferente das outras músicas que eu compunho, porque ela é um pouco mais explícita, né? Minhas músicas sempre, elas têm um pouco de mistério na hora, né? Elas não são tão explícitas. Mas não tem como você retratar a paixão se não for de uma forma explícita, né? Paixão é algo explícito. E ela foi composta com base em uma inspiração, né? Uma pessoa que é muito importante para mim. Então é meio que uma declaraçãozinha de amor, né? Que a gente faz, né, através dessa música. E ela tem esse viés. E eu gosto muito, é uma baladinha bem gostosa de tocar e de cantar. Então ela é das formas de amor do meu álbum, essa é a paixão. Obviamente a gente sempre tem umas referências, né? Eu lembro que quando eu compus essa parte melódica, eu gostava muito de Bob Dylan, gostava muito de Jimi Hendrix, um estilo um pouco diferente um do outro, mas você mistura os dois estilos, eu acho que fica uma balada como essa daí, sabe? Eu acho que é um pouco isso.
Estamos falando aqui do Todas as Formas de Amor. Você optou em lançar single a single, que é uma forma muito comum hoje em dia, essa questão do single a single, né? Foi-se o tempo onde a galera fechava o álbum e lançava tudo uma vez. Então, na verdade, conforme você foi finalizando a música, você já foi colocando no mercado. Que até é uma forma de, quando o álbum fechar, as músicas já estão, pelo menos, no ouvido da galera. A ideia foi bem essa mesmo, cara?
Exatamente essa, Serginho. Essas são as que eu falei das mudanças do mercado, né, do game de gravação, né? Hoje em dia você tem essa possibilidade. Na época, quando você estava com gravadora, gravando vinil, gravando, sei lá, CD, não era tão simples você fazer isso. Não é um CD com uma música, né? Hoje, graças a essa tecnologia, a era digital, isso é possível. E encaixou bem no meu modelo, porque como cada música tem uma mensagem e elas todas compõem o álbum, eu, antes de lançar as músicas, eu mostrei a capa do álbum e falei, vou lançar uma a uma. E aí eu permito também que as pessoas pessoas conheçam cada uma das músicas, né? Colecionem as fotinhos de cada single, porque no final, se ela for preencher o álbum das figurinhas com as fotinhas, no final ela completa o álbum. Então a ideia foi um pouco essa mesmo. Vou ter elas, as singles todas lançadas, mas vou ter o álbum com todas as singles dentro. E no Spotify, quando você lança o álbum, todas as músicas elas ficam com a foto do álbum. Elas não ficam com as fotos individuais. Então eu vou ter elas como single, com as fotinhas individuais. Cada foto representa uma forma de amor. E o álbum, se alguém quiser ouvir o álbum como um todo. Achei diferente, eu não tinha visto nenhum formato assim antes. E eu resolvi optar por isso, eu e o meu guru Tarika, né? Optamos por essa modelagem.
Quer dizer, para cada single você criou uma capa ali para ele, que vai no final culminar no álbum geral. Claro que vai ter a sua capa oficial do álbum, mas que cada uma tem a sua identidade única ali. E é interessante isso, Carlos, que, olhe bem, nós estamos falando de um álbum como se fosse um produto já tal, e você ainda não concluiu, você ainda está na produção da última faixa ainda, né? Mas é interessante isso porque, antigamente, quando se falava em álbum, se falava, olha, fulano está gravando o novo álbum dele, mas era um segredo total, ninguém sabia. Não... Hoje em dia nós estamos falando um álbum como se ele já fosse um produto lançado, e é, em partes, mas você ainda não tem o álbum oficialmente lançado. Como você falou, são as novas formas, né, de trabalhar essa coisa hoje em dia com a nova tecnologia.
É, o Serginho, eu não sei nem dizer se é melhor ou pior, mas eu acho que é possível. E eu acho que o legal disso tudo é que essas capinhas, obviamente quando eu falo de arte, eu tenho um grande artista comigo que é meu irmão, então toda a arte de cada um dos singles e a composição total foi ele que desenhou, ele que fez. Então as artes dos singles, cada uma das músicas foi criação e desenho do Tarika. É engraçado que ela vai se juntando, e quando você fecha todas as 12 caixinhas, cada uma com seu símbolo, forma um coração naturalmente, que é o álbum Todas as Formas de Amor. É muito legal isso aí. Então, o fato de permitir isso hoje é muito bacana, porque você brinca um pouco com essa questão, né? Porque primeiro cria uma identidade visual. Então, quando bate lá no Facebook, no Instagram, o pessoal já meio que aquele tipo de imagem, ele já associa um pouco. E lá vem o Carlos Tarikano aí de novo. E a cada lançamento é o mesmo estilo de imagem, né? É o mesmo estilo visual. E também, obviamente, as músicas seguem mais ou menos o mesmo padrão, tirando uma que tem um viés um pouco mais de soul music, todas elas seguem o mesmo padrãozão de som. E quando sai o álbum, que de fato é um produto que ainda está em construção, mas de sigilo não tem nada, porque a gente vai contando a cada vez que a gente dá um passo. Eu não sei nem se dá para fazer alguma analogia com outro tipo de produto, né? Nunca vi peça teatral assim, nunca vi livro assim. É como se você lançasse um livro capítulo a capítulo, né? Mais ou menos isso. Mas tô gostando demais de brincar dessa forma, e tem permitido as pessoas conhecerem o trabalho. Então eu quero crer que quando o álbum for lançado, tá bom, não é segredo pra ninguém. Também, que bom, não é segredo pra ninguém. Eu acho que é o lado bom e o lado ruim disso, né? Porque as pessoas já sabem se gostam, já sabem que se não gostam, ah, eu gosto só daquelas músicas, enfim. A pessoa já vai poder ter essa escolha, né? Na hora que o álbum estiver pronto. E aí a gente vai fazer o show ainda não tá marcado, mas deve ser pra maio, estamos ainda escolhendo o lugar. Muito provavelmente eu faço esse show em São Paulo. Quando o álbum estiver concluído, eu vou trabalhar a divulgação desse álbum ao longo do ano. Vou começar por São Paulo, talvez eu venha pro Rio, tem muita gente aqui no Rio que tem me pedido isso, né, que eu pare de fazer as coisas em São Paulo e venha fazer as coisas no Rio de Janeiro. Então é possível que eu também traga esse mesmo show pro Rio, mas isso é uma coisa ainda que a gente tá construindo, né, vai depender também de cenários aí externos que não dependem muito de mim, né.
Carlos, vamos mandar mais um som pra galera aí? O que que a gente tem preparado na sequência?
Então, o Do Asfalto para o Mar, que é uma música que eu fiz em parceria com Cássio Figueiredo. O Asfalto para o Mar, na verdade, eu conto a história das minhas passagens por São Paulo, pelo Paraná e que definitivamente no Rio de Janeiro. O Cássio me provocou um dia para eu fazer esse tipo de exercício e fiz um estilo assim, folk, divertido. E o Cássio deu uma inicial na melodia e juntos nós construímos essa música, que para mim é bem emblemática, né? É uma música de viagem, né? Para estradeira. Ela conta um pouco essas minhas aventuras aí, pelos lugares por onde eu passei, chama Do Asfalto para o Mar.
Vamos nessa então, Do Asfalto para o Mar, com Carlos Tarikano aqui no Sons Brasil. Voltamos daqui a pouco.
Viajar pelos caminhos que passei, as alegrias, as lutas e as luas que vão e vêm. Andam e cantam os amores que um dia eu lá deixei. Pelo caminho e ao som do meu violão, no início pelo asfalto, vi muita arte, estudo e inspiração. Augusta, brinquei no parque, andei de skate, desci a Consolação. Nem Dali Porco, nem Vai Corinthians podem tirar minhas juras de amor, meus amigos do peito e o meu dom de cantar. Do asfalto para o mato e do mato para o mar. Ver que viver bem a vida independe do lugar. Aí fui mais pro sul, pro chimarrão e pro Barigui. Noites de quentão e de pinhão na friaca que eu senti. Sotaques de alemão, fina piazada e um monte de araucárias. Amizades sem limites, churras no tanguá, na terra da pecuária. Foi então que o tempo me aqueceu. Vem pra cá, meu irmão, que o maraca não é só meu. Noites na Lapa, na Barra, na Zona Sul, sempre a cantar. Saindo da lagoa, desemboquei no mar. Do asfalto para o mato e do mato para o mar. Ver que viver bem a vida independe do lugar. Volto para o mato e do mato para o mar. Ver que viver bem a vida independe do lugar.
Estamos de volta depois de Do Asfalto para o Mar com Carlos Taricano. E Carlos, eu quero ver contigo o seguinte. Você citou aí que nesse momento de pandemia, você disse que foi um dos grandes motivos e que te incentivou mais a você retomar essa coisa da música. Não que você tivesse abandonado, ela sempre caminhou junto contigo. Mas essa coisa de trazer à tona novamente, vou fazer um álbum, uma coisa que você não tinha feito até aí, foi muito dentro desse momento pandêmico, através dessas lives, da questão do toca do autor, do envolvimento muito com novos compositores e artistas. Eu queria que você pegasse e falasse pra gente o que que isso realmente te trouxe, o que que isso te aflorou nesse momento. Claro, não podemos deixar de registrar que foi um momento muito complicado para todo mundo, né? Muitas perdas, muitas dificuldades, mas que também, de uma forma geral, por estarmos num momento onde a tecnologia nos favorecia muito, se isso acontecesse há 15, 20 anos atrás, não sei como é que nós iríamos nos virar com isso, mas você, de repente, dentro dessa coisa da música, soube aproveitar e trazer isso à tona e transformar isso num trabalho novo, que é esse álbum que está vindo. Conta pra gente a sua experiência nisso.
É isso aí, Serginho. Eu acho que essa pandemia realmente trouxe algumas mudanças importantes, né? Como você mesmo disse, para nossa sorte, a tecnologia estava bem avançada, então nos deu muito mais possibilidades. E eu vim realmente numa batida, né? Eu tinha voltado para a música, tinha subido num palco, tinha estado lá no Cambridge participando do Toca Doutor. Aí fecha tudo, fica em casa, não sai. Então, eu acho que teve dois lados aí. Primeiro, o fato de você estar em casa, às vezes, você ter algo para fazer interessante. Eu tinha algo para fazer interessante e tinha o tempo para fazer algo interessante. Então, acho que essa química foi muito importante para mim. E eu aproveitei de verdade isso. Eu apoiei bastante esse processo inicial de procurar se preservar. A gente não tinha informações sobre a pandemia. Então, nós tínhamos mesmo que ficar em casa. Por outro lado, nós estávamos habituados a sair. Então, ter algo diferente para fazer enquanto se estava em casa foi talvez o grande diferencial do processo. Aí, a tecnologia permitindo, né, as lives, os streams, de modo geral, as plataformas, mas também aí permitindo a participação de pessoas de qualquer lugar do mundo, né? Então, eu lembro que no Toca do Autor teve gente que participou que estava na Espanha, teve gente que participou que estava em Recife, eu estava no Rio, então acho que muitas pessoas puderam participar disso, também talvez pela mesma razão, e aí fez com que eu conhecesse uma quantidade de pessoas diferentes, trabalhos diferentes, e isso foi me estimulando, né? Eu vendo cada vez que alguém tocava uma música, ou cantava uma música, ou compunha e apresentava, isso me estimulava. Eu queria ter algo mais também para apresentar, queria participar. E foi muito bom para mim isso. Acho que essa época, né, em que realmente a gente não tinha muito o que fazer por conta das circunstâncias infelizes da pandemia, talvez do limão fazer uma limonada, vamos dizer assim. Procurar aproveitar o momento para fazer. E eu tava com essa vontade louca de retomar essa coisa da música e surgiu aí a opção. Agora, você veja, Serginho, pro lançamento do álbum, eu precisava sair de casa. Até dá para você mandar, cada um fazendo o seu lugar, você manda lá, ele grava e manda, mas não é a mesma coisa. Gravar a voz, por exemplo, eu tinha que ir para um estúdio, né? Embora eu tenha até um equipamento em casa, eu tinha que estar lá com o produtor. A maioria das minhas músicas, das 12, 11, eu estou produzindo com o Omar Campos, no estúdio da Casa da Árvore, né? Lá em Mariporã, em São Paulo. Eu tinha que ir para lá, né? Então não tinha como não ir. Ele também fez o arranjo da maioria das músicas, a gente discutiu muito dos arranjos. Não tinha como não ser presencial, sabe, Serginho? Então o disco em si, o álbum em si, realmente precisou do presencial. Talvez o grande legado, né? O legado vai positivo, se é que pode chamar que uma pandemia tem algum legado positivo, é o fato da gente realmente poder, de qualquer lugar do planeta, você participar dos eventos que você quiser participar, ter acesso a programas que foram organizados. Eu participei de lives de muitos amigos que também dependiam da música para sobreviver, ajudei, fiz várias vaquinhas, e um ajudando o outro. Acho que foi um momento interessante, Sérgio, de apoio recíproco, né? Todos eles de alguma forma se ajudando, estimulando, motivando. Então você veja o projeto Toca Doutor, outros projetos que estão por aí, sempre estimulando o grupo de compositores participando. Eu tenho certeza, muitos vão estar ouvindo esse nosso programa e vão estar lá apoiando, vão estar divulgando. Essa proximidade, essa coisa virtual, trouxe um pouco isso, né? E o gostoso de você depois reencontrar ou encontrar as pessoas que você durante um ano conviveu virtualmente. Muito legal isso. Então, acho que tem essas coisas, e esse momento para mim foi importante. Aproveitei para fazer minhas aulas de canto, sempre gostei de cantar. Então, a Jane Darwich, que é uma grande cantora, me ajudou bastante, é uma excelente professora, conhece muito de canto. Então eu durante esse período estive com ela, ela me deu todo o suporte, cada música que eu ia lançar, ela trabalhou em mim, cada pedaço. Eu acho que foi legal isso também, e a Jane em São Paulo e eu aqui no Rio. Então essas são as vantagens, sabe, Serginho, da gente poder fazer as coisas assim, usando esse momento da pandemia, esses momentos da tecnologia em nosso favor. Há alguns vídeos também muito interessantes, você deve ter visto vários, né, aqueles que cada um filma um pedacinho, depois o maluco vai lá e junta tudo, né? E fica aquelas coisas legais, a gente viu de tudo, né? Nisso aí também a tecnologia permitiu isso. Então acho que essa experiência foi uma experiência diferente. Não sei o que teria acontecido se tivesse acontecido há 20 anos atrás, Serginho. Talvez nós nem soubéssemos, porque a comunicação não era como é a de hoje, né, cara?
Eu digo que durante esse momento aí, a tecnologia ela encurtou muito as distâncias, né? Aproximou todo mundo. Eu digo pelos Sons do Brasil. E eu consegui trazer artistas brasileiros que moram em Berlim, que moram em Londres, que moram em Tóquio, Lisboa, Santiago do Chile, Orlando, além do Brasil inteiro, que eu fui buscar gente aqui nas mais longínquas cidades localizadas no nosso país, né? Então, eu acho que essa coisa das distâncias é que também foi um fator super positivo em tudo isso. Mas, Carlos, eu vou pedir para você o seguinte, eu já dei um pitaco aqui no Sons do Brasil, eu vou te convidar você para você pitaquear aqui agora.
Tá, o meu pitaco de hoje vai para um casal que montou uma banda chamada Banda Goze, uma música chamada Caipira. Eu gosto muito do trabalho deles e eles são meio do rock and roll, sabe? E essa, do disco que eles lançaram, essa música Caipira é uma que destrói assim, um pouquinho do viés principal do rock and roll. E ela tem uma pegada muito gostosa e uma mensagem muito bonita. Então, meu pitaco de hoje vai para o Caipira da Banda Goze.
Vamos lá então, pitaco do Carlos Taricano nos Sons do Brasil 364, o Caipira com o duo Goze, que já esteve com a gente aqui no Sons do Brasil, e vamos ouvir então esse som, voltamos para o nosso terceiro bloco.
Oh,
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Nada cabe nesta cabeça, voltadas a um lugar futuro. Nada vale mais que um segundo. Quantos trigos colhidos serão pra matar a fome de uma legião? Quando será que abrirei meu coração? Que tendências tenho neste mundo pra não mudar? E a mensagem que envio ao mundo reviverá. Capítulos do livro lerão antes de acabar com todo tipo de opinião. Quando será que abrirei meu coração? Nada me impede de disfarçar meus sentimentos, fingindo não ver aquilo que estou vendo. Nada virá com o passar do tempo. Que pendências tenho neste mundo pra não mudar? E a mensagem que viu ao mundo reviverá.
Chegamos ao nosso terceiro e último bloco do programa Sons do Brasil 364. Vocês ouviram com Carlos Taricano a música Macrodiária. Fala pra gente da Macrodiária, Carlos.
Pois é, Serginho. Macro Diário é uma música que eu compus lá há alguns anos já. E ela é um convite, não é verdade? É engraçado, quando você ouve a letra da música, ela é meio uma reflexão, né? É uma autocrítica e um convite a você refletir, né? O quanto que o ambiente externo influencia no seu cotidiano. Então, esse questionamento, essa crítica que é feita, né? Então, eu falo que é o amor à consciência, né? Você ter consciência sobre as coisas, né? O quanto que o planeta interfere, às vezes, no nosso dia a dia e o quanto nós contribuímos para o planeta. Macro Diário tem um pouco esse viés, né? É um tom meio crítico, né? Fala um pouco da nossa consciência em relação ao todo, por isso que é macro e diário, quer dizer, é a visão do todo e a visão do particular coabitando, né, no mesmo som, digamos assim, e a nossa vida, né? A gente não pode ser somente nós, e também não podemos só pensar no todo, a gente tem que pensar das duas formas. E Macro Diário veio, na época eu era muito questionador quando eu estava compondo essa música, achava realmente que nós tínhamos que ter um papel um pouco diferente na nossa existência, né? Na vida como um todo, né? Porque as coisas simplesmente não nasciam do nada, né? Então, quanto que a gente vai ter que plantar para que os outros comam? Quanto que a gente vai disfarçar o que a gente pensa? Então, eu fazia realmente uma reflexão sobre isso e o quanto o todo influenciava no nosso modo de ser. Essa é um pouco a história de Macro Diário, que é uma coisa meio maluca de reflexão e um estilo de som também, que é um rock, assim, estilo anos 70, 80, onde você tem aquela coisa um pouco do progressivo, com um pouco do hard rock, enfim, eu gosto muito dessa música e eu, cara, me permito fazer esse tipo de som, cara. Entendeu? É o som que eu gosto de ouvir.
Aproveitando isso, Carlos, é até interessante, eu queria ver contigo essa sua visão. Lá no começo, você falou que se envolveu na música, montou aquelas bandas da nossa juventude, e de repente você foi vendo que naquele momento ali não era tão fácil e tal, e você seguiu sua carreira profissional e retornou agora. O Carlos daquela época e o Carlos de agora notou alguma diferença dentro dessa coisa da música como música ali, dos criadores? Nós falamos tecnologia há pouco, quando surgiu essa coisa das redes sociais, das plataformas, agora ficou fácil, agora democratizou tudo, mas na verdade, na prática, a gente vê que não é tão assim, não é? Fazendo essa análise comparativa do Carlos, lá quando ele acabou meio que se distanciando da música, de repente voltando agora, fazendo um álbum, faz uma síntese pra gente sobre isso, na sua visão, Carlos.
Eu acho que o grande diferencial aí, Serginho, diferente de muitos compositores e cantores que envelhecem na música, é que você segue um processo de transformação. No meu caso, eu fiz uma ruptura. Então, o Carlos lá de trás era um Carlos muito diferente do Carlos de hoje, como homem, né? Como conhecimento, como uma série de coisas. Então, é muito esquisito, às vezes, você ter esse ato. E esse ato não foi um ato pequeno. Estamos falando de 20, 30 anos, é muita coisa, Serginho. Então, eu olho, às vezes, para algumas coisas que eu fiz lá atrás e não me reconheço em algumas delas, né? Tanto é que algumas das minhas músicas eu reescrevi outra conotação. Acho que o lado bom disso é que, obviamente, mais maduro, né? A gente consegue ter uma percepção um pouco diferente das coisas, aproveita um pouco daquela jovialidade, né, que estava na música e joga um pouco de maturidade para ela. Outra coisa positiva que eu vejo, que eu não tinha na época lá, é a tecnologia, Serginho. Porque por mais que a gente fale, você hoje pode pegar, fiz uma composição recente, até em parceria com a minha esposa, Lívia, e eu, para montar a melodia dela, eu ficava cantarolando e gravando aqui no meu celular, e isso é uma coisa impensável lá atrás. Você tinha que pegar aqueles gravadores, era um trambolho, não tinha como você fazer na sua varanda, às vezes, não, esquece. Hoje você pega, faz, tira o acorde, grava, depois volta. Então eu quero fazer uma música, estou fazendo uma música com o Cássio, ele me passa, eu tive essa ideia, ele me passa a frase. A forma como você transaciona a música hoje, ela é muito mais veloz, muito mais simples do que era lá atrás. Então, o que, que eu posso, assim, resumir para você? A maturidade me permite usar da jovialidade lá de trás e dar uma roupagem um pouco mais consistente para as coisas e me aproveito da tecnologia para produzir com mais facilidade as coisas. Eu acho que esse é o grande resumo que eu falo. E eu hoje olho para minhas musicalidades e gosto. Talvez se eu tivesse compondo esse tempo todo, já não teria mais paciência, mais saco para aquele tipo de som que eu fiz, né? Eu vejo pelo Tarik, a Tarik tem mais de 150 músicas. Tem algumas que ele não quer nem saber. Eu que vou lá e resgato, sabe? Eu falo, pô, irmão, isso aqui é um marato, me dá isso aqui. E ele tá, não quero. Ali eu pego, sabe? Porque ele vem mudando ao longo do tempo e ele não se permite. Ele ele foi evoluindo. Eu não, como eu tenho um hiato imenso, eu tenho uma lacuna, digamos assim, eu me permito. Acho que talvez seja a grande diferença, no meu caso, em relação a uma série de compositores que eu hoje convivo e vejo, né, na música, né? É isso.
Carlos, vou dar o segundo pitaco Sons do Brasil de hoje aqui, de uma cantora chamada Marcela Brandão. Está fazendo um lançamento agora, essa semana lançou recentemente, é a música Tim Tim. Música nova da Marcela aí, nós vamos trazer aqui para que o pessoal possa conhecer e a gente volta para a gente poder passar a régua no papo aqui, que foi muito bacana. Vamos lá, já voltamos.
Ah, então tá, chegou a hora que é preciso me cuidar. E ver de fora o que aqui dentro já cegou. Bater de frente e apanhar o que sobrou com as mãos. Ah, o meu chão foi ladrilhado pelo que estilhaçou. Hoje é pisado pelo que o pé fincou. Tim, tim. Como um boneco de vidro, meu coração rachou. Achei que fosse revestido de qualquer tecido ou couro de leão. Então tá, chegou a hora que é preciso me cuidar. E ver de fora o que aqui dentro já cegou. Bater de frente e apanhar o que sobrou com as mãos. O meu chão foi ladrilhado pelo que estilhaçou. Hoje é pisado pelo que no pé fincou. Boneco de vidro, meu coração rachou. Achei que fosse revestido de qualquer tecido ou couro de leão. Tô feito um palhaço numa apresentação, mas tudo tá pintado, repara muito não. Tô feito um palhaço ao número fazer, mas tudo tá pintado, reza pra não chover.
De volta então, depois do Pitaco Sons do Brasil, o segundo pitaco do dia, Marcela Brandão e a música Tim Tim, e estamos chegando ao final do Sons do Brasil 364. Hoje contamos com a participação luxuosa aqui de Carlos Taricano. Quero agradecer muito, Carlos, você estar junto com a gente. Já falei isso durante o programa, é um prazer imenso, mas... claro, se não é você pegar e abrir aquele espacinho na agenda, dar aquela acomodada aí e tal, a gente não tem esse papo legal aqui. Então quero agradecer muito mesmo por estar junto com a gente, ajudando a escrever mais um capítulo da nossa história.
Pô, Serginho, eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui, de fazer parte dessa história de sucesso dos Sons do Brasil 364. Eu sei que isso não tem fim, vai ter 1.500, né, programas. E eu fico muito feliz de poder fazer parte desse trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo, você em particular, e de estar podendo compartilhar aqui com os teus ouvintes, né, que também tem um público bem seleto, que eu sei que é um pessoal que curte música alternativa, música autoral, de poder estar compartilhando um pouco desse trabalho que eu estou fazendo, né, e poder aí, quem sabe, em breve, né, num show que a gente deve organizar em maio para lançamento do meu álbum, poder estar aqui usando esse canal como uma forma de divulgação, é muito importante para a gente. Queria agradecer essa oportunidade e esse espaço e esse trabalho que você faz pelos músicos de modo geral, tá, Serginho? Acho que é um trabalho bem bacana, é um trabalho que você já foi premiado por isso, e não foi premiado por acaso, é porque realmente esse tipo de trabalho, ele proporciona o crescimento da categoria. Eu acho que isso é uma coisa importante, é um legado seu, coisa que você vai levar como sendo uma obra sua por essa passagem aqui, e eu fico muito feliz de fazer parte aí, um pedacinho desse trabalho imenso que você realiza. Muito obrigado, Serginho.
Eu vou pedir para você, Carlos, aproveitar e dar as redes sociais aí pra galera poder acompanhar o trabalho, que estamos na reta final do álbum novo que tá chegando, mas manda pra galera aí as redes sociais, plataformas digitais, como é que o pessoal faz para acompanhar o trabalho do Carlos Taricano?
Hoje eu tô praticamente em duas plataformas, que é o Facebook e o Instagram. Eu tenho lá o linktree.com/taricano, né? Ou então Carlos Taricano no Facebook e no Instagram, vocês me encontram. Tem um canal também no YouTube, onde tem vídeos dessas minhas retomadas aqui, alguns vídeos que eu fiz no tempo, e também é onde os singles estão sendo lançados, né? Estão em todas as plataformas digitais, todas. Amazon, Deezer, Apple, Spotify, YouTube, tudo que é plataforma digital, eu contratei a CD Baby para fazer esse trabalho para mim, e a distribuição, né, para mim. Então eu hoje estou não só aqui no Brasil como lá fora. Então é Carlos Taricano, vou acabar me encontrando na plataforma digital que for, né? Eu geralmente, quando eu passo as divulgações, Serginho, tanto no YouTube, no Facebook, quanto no Instagram, eu cito os links tanto do Spotify quanto do YouTube. São os dois que eu uso normalmente, né? Mas também mostro meu Linktree. Então quem entrar no Linktree consegue acessar as demais plataformas.
E queremos convidar vocês também para domingo, dia 17 de abril, às 19 horas, Sons do Brasil na Rotina, com o artista Cacau, show O Grito, lá no Teatro da Rotina, na rua Simão Álvares, 697, em Pinheiros. Ingressos antecipados pelo Simpla. Esperamos vocês por lá, estaremos lá para curtir mais esse show do projeto Sons do Brasil na Rotina. Para você que está aí ouvindo o nosso programa hoje, siga-nos nas redes sociais. O Sons do Brasil está lá no Instagram, @sons.do.brasil, também no Facebook, @projetosonsdobrasil, e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar, fica na nossa página lá, é só você entrar e escolher mixcloud.com/sonsdobrasil. O que a gente garante é música boa e papo de primeira qualidade. Carlos, para a gente poder cumprir a nossa tradição Sons do Brasil aqui, que é encerrar o programa com uma música do nosso artista convidado, eu vou pedir para você, então, indicar uma música para a gente poder encerrar o Sons do Brasil 364.
Tá, Sérgio, eu vou indicar a música Despertar. Essa música, na verdade, ela é um convite justamente ao fim da polarização. As pessoas ficam discutindo muito lá e cá, direito e esquerdo, e esquecem que às vezes a solução está dentro delas próprias, né? Então é um convite para o despertar, é justamente isso. É a empatia dentro das formas de amor que existem. Essa talvez seja a mais sublime, que é a empatia, né? Você se preocupar um pouquinho com o outro. Então tá aí, Despertar no Sons do Brasil 364.
Muito obrigado. Então, agradecendo a você que está aí ouvindo e nos acompanhando durante essa uma hora de bate-papo, e claro, esperando contar com você também na próxima semana, como eu sempre digo, com muito papo, muita prosa, muita música, muito som, muita poesia, muita história, muita alegria, muito humor, muito amor, todas as formas de amor, hoje principalmente, e na esperança de que amanhã seja um dia muito melhor do que hoje, tenha certeza disso. Encerrando os Sons do Brasil 364, Despertar com Carlos Taricano. Um abraço, Carlos Taricano, um abraço para você que está aí em casa também junto com a gente, e até a próxima semana.
Um abraço, Serginho. Obrigado.
Cadê a tolerância daqueles que sabem ler? Cadê a esperança naqueles que vão nascer? Dias de noite, vendo os dramas na TV, penso num mundo melhor, mesmo sem saber porquê. olho pela janela para ver o sol nascer, mas só vejo meu irmão na chuva, sem ter o que comer. Enquanto isso nas redes, todo mundo dizendo o quê? O outro deve fazer para sobreviver. O culpado não são os governos, nem seu vizinho de apeio. Pare de culpar os outros e olhe pra dentro de você. Porque o mundo não existe só da forma que queremos ver. A realidade não é palpite, é reflexo do nosso ser. Melhor não alimentar o ódio, senão ele cresce em você. Espalhe amor e simpatia e veja a esperança renascer. Faça parte desta corrente de empatia e compaixão. Não seja indiferente ao sofrimento do teu irmão. Faça parte desta corrente de empatia, compaixão. Não seja indiferente ao sofrimento do teu irmão.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação: Serginho Sagita.